no crescer de um beijo muito louco, me implodindo aos poucos no universo a desvendar a imensidão do teu amor. Me toma sem pensar num gesto muito forte, unindo o sul e o norte do meu corpo, frágil corpo com a mais pura emoção. Me faz pequena.
Soltar a minha voz, por favor, entenda que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando. Coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Eu abrir minha garganta, essa força tanta, tudo que você ouvir esteja certa, estarei vivendo. Veja o brilho dos meus olhos e o tremor nas minhas mãos, e o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, é apenas o meu jeito de viver o que é amar.
habitada em você.
Giro de notícias.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
Mercedes-Benz Stadium em Atlanta é considerado uma das arenas esportivas mais sustentáveis do mundo. Conta com mais de 4 mil painéis solares, capazes de gerar aproximadamente 1,6 milhão de quilowatts-hora por ano. O estádio vai receber 8 partidas da Copa, entre elas as semifinais. Já o Lincoln Financial Field, na Filadélfia, opera com mais de 11 mil painéis solares e ainda usa turbinas eólicas instaladas na própria estrutura da arena. Este estádio vai receber a seleção brasileira na partida contra o Haiti no dia 19. A grande final da Copa do Mundo acontece no MetLife Stadium em Nova Jersey. Ele possui o chamado Solar Rink, uma estrutura com 1.350 painéis solares instalada na cobertura da arena. Além disso, desde 2023, o estádio opera com energia 100% renovável, a partir da compra de créditos de fonte eólica.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Seria óbvio.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Você já sentiu o silêncio profundo que revela o que realmente importa? Em Nazaré, o Filho de Deus viveu no silêncio. Na simplicidade, em um lar onde o ordinário se tornou.
Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto. Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida de estudante é um desafio atrás do outro, né não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa duplicação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E quem vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tava indo no trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Sua amiga de fé. 106,7. Sua amiga de fé.
Sua amiga de fé.
106,7.
Você ouve agora na Rádio Excelsior da Bahia. É a notícia.
Cinco horas e quatro minutos. Sejam muito bem-vindos para o nosso Notícia desta segunda-feira, 15 de junho. Vamos aos destaques do dia. Olha, a seleção brasileira começou mal a nossa Copa do Mundo e agora se recupera. Tem até sexta-feira para Ancelotti fazer os ajustes rumo ao confronto contra o Haiti. E também, tempo virou, hein, minha gente? Neste final de semana marcado por sol. A segunda já teve chuva, já teve sol. E você vai saber a previsão do tempo. O governador Jerônimo Rodrigues autoriza nova etapa da ponte Salvador-Itaparica. E no segundo bloco, nós temos entrevista. Nós vamos conversar com a vereadora Marta Rodrigues para saber como anda um projeto que já foi aprovado, um projeto que já foi sancionado, mas que ainda não está em prática. O vagão exclusivo para as mulheres. Tudo isso e muito mais a partir de agora no É Notícia.
Você está ouvindo É Notícia.
São 5 horas e 5 minutos, sejam muito bem-vindos para mais um É Notícia. Sou João Tran, tenho a alegria de ter sua companhia em mais uma tarde, com a minha voz falhando, mas aqui à disposição para fazer mais um É Notícia com vocês. Eu espero, claro, sua mensagem no nosso chat do YouTube, Rádio Excelsior da Bahia, também na nossa Cardeal FM, estamos em rede 106.7, 106.1. Vamos para um recadinho. Fala, minha gente boa, sabe quem está ajudando a melhorar a vida na capital? O governo do estado. E são muitas vidas, viu? São estudantes tendo mais oportunidades com as novas escolas em tempo integral. São moradores do subúrbio que vão adiantar o lado com a duplicação da Estrada do Derba, que está chegando junto com o VLT. E são famílias realizando o sonho da casa própria com o programa Minha Casa Minha Vida, que faz parte da parceria Bahia Brasil. Calma que ainda não acabou. O governo do estado também está melhorando a vida na capital com os novos hospitais estaduais, levando a saúde para quem mais precisa e com as encostas recuperadas, levando mais tranquilidade às pessoas. E vem aí também a nova estação subterrânea do metrô no Campo Grande, onde você vai sair da porta do novo TCA, que também está ficando uma beleza. Esse é o trabalho do governo do estado na capital. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente. Vamos seguir falando de governo do estado. Vamos agora trazer também atualizações das eleições, o nosso Victor Pinto, sempre nos ajudando a entender como é que tá os bastidores da política. Vamos ouvir.
Olá a todos. Nada de eleição, pelo menos por enquanto. O que ocupa a cabeça da maioria dos baianos hoje é o São João, a cana na mesa, a marca do licor, a programação das prefeituras e, para muitos, a expectativa sobre Neymar ou Hendrick e a Copa do Mundo. Essa foi uma das reflexões que eu compartilhei recentemente em dois eventos. Na semana passada, participei do Café da Manhã dos 6 anos do selo Made in Bahia, promovido pelo Grupo Business Bahia, e também o The Board, organizado pelo advogado Thiago Aires. Em ambos, o interesse era entender o cenário de 2026. Minha leitura é que vivemos uma eleição marcada pela polarização, nacionalmente e na Bahia. Os polos, eles se conhecem, se alimentam politicamente e dificultam o surgimento de alternativas competitivas. Isso ajuda a explicar um fenômeno cada vez mais visível, o voto útil antecipado, que já aparece antes mesmo do primeiro turno. Mas a disputa baiana continua aberta. Jerônimo Rodrigues tem as vantagens naturais de quem governa, mas uma eventual oscilação de Lula no Nordeste pode produzir reflexos importantes. Do outro lado, a Semi Neto segue como um nome competitivo. Apesar disso, a campanha real ainda não começou para o eleitor comum. Estamos vivendo um período de silêncio produtivo, com muita movimentação de bastidor e pouca atenção popular. A massa só deve entrar de fato no debate após as convenções. Até lá, muito do que parece decisivo continuará sendo apenas conversa de quem vive a política diariamente. Como eu costumo dizer, a conferir.
Pois é, a conferir. A gente conta, claro, com o nosso Victor Pinto, sempre nos ajudando a entender esse tabuleiro eleitoral. A construção da Salvador, da ponte Salvador-Itaparica, entrou em uma nova fase nesta segunda-feira. O governador Jerônimo Rodrigues autorizou o início das intervenções da etapa onshore, ou seja, em terra, no município de Veracruz, durante cerimônia realizada na governadoria. A autorização contempla as intervenções do projeto em Veracruz e inclui a portaria de autorização de obras em área da União, totalizando mais de 35 mil metros de terreno, metros quadrados. Neste contexto, a implantação da plataforma linear provisória funcionará como uma estrutura estratégica de suporte à logística de construção e execução das próximas etapas. Vamos ouvir o governador Jerônimo Rodrigues, que comentou sobre essa nova etapa da construção da ponte Salvador-Itaparica.
Ao longo da história, então, tem um projeto forte de desenvolvimento, essa relação geopolítica entre Brasil e China através da Bahia. E em Veracruz e Itaparica, acompanhar a instalação lá em Veracruz e poder acompanhar esse passo a passo. Fica amanhã no Diário Oficial da União, autorização para as ações.
Bom dia a todos, parabéns por mais esse passo.
Responde bom dia,
presidente de Veracruz, aos vereadores. Também aqui é mais uma etapa, mais um ato, agradecer a SPU, ao secretário Matheus Dias,
governador Jerônimo Rodrigues e as autoridades presentes e demais convidados. Hoje é um dia muito bom para Itaparica e para a Bahia. Estamos celebrando mais uma etapa concreta para a implantação do maior projeto, para o diálogo e pelo compromisso com a evolução desse empreendimento. A colaboração dos municípios tem sido dessa magnitude, é construída muito antes dos equipamentos chegarem ao campo. Ela é construída por meio de estudo e reconheceu o trabalho das diversas secretarias e órgãos de governo do Estado, que agora, finalmente, nós vamos iniciar o processo construtivo da ponte. Tudo dando certo, já iniciaremos as obras em terra. Tá? As obras no mar devem...
Pois é, você viu a solenidade realizada na governadoria, a perspectiva do próximo dia 1º de julho com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui presente, ter o início das obras, dessa cerimônia de início das obras oficialmente na nossa Bahia de Todos os Santos. A gente, claro, vai trazer aqui ao longo de nossa programação. Previsão do tempo indica uma semana marcada por instabilidade climática e aumento das chuvas nos próximos dias. É o que informou a Defesa Civil, a nossa Codesal. Segundo a previsão do tempo, nessa terça-feira terá sol entre nuvens e também pancadas de chuva. A mínima é de 21 graus e a máxima é de 31. Já na quarta-feira, cenário parecido, só que com menos possibilidade de chuva. Quinta e sexta-feira também de tempo fechado. Semana deve ser parecida com o que a gente viu neste domingo, que foi mais nebuloso, com esse início de dia que foi mais nebuloso. Agora ontem o dia foi de muito sol, inclusive. Inverno, né, minha gente? Chegou ele, tá chegando ele. Agora, 24 de junho, deixa eu pesquisar aqui a data para não falhar. Quando começa o inverno aqui em Salvador, porque nós já estamos nesta mudança de clima. Começa, na verdade, dia 21 de junho, às 5h21 da manhã. É, minha gente. Agora pode separar seu capote. São João chegando, que é o friozinho, vem junto também. Vamos seguir com mais informações. Na política, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, anunciou nesta segunda-feira a convocação de uma reunião do Colégio de Líderes para tratar do tema que tem parado o nosso país, né? Esse debate sobre o fim da escala 6x1. O objetivo é esclarecer pontos do texto do deputado federal Léo Prats para então seguir a tramitação no Senado. Então é um debate que ainda segue e essa semana deve ter novos passos, inclusive. O Ronaldo Caiado, um dos nomes da oposição, a qual o Semineto inclusive coloca justamente o seu apoio nessas eleições, analisou o cenário político, inclusive da polarização entre Flávio Bolsonaro e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ouvir, segundo ele, Flávio Bolsonaro, nome da direita, a qual ele muitas vezes se finca e se posiciona com ideias parecidas, perdeu espaço para Lula. Vamos ouvir Ronaldo Caiado.
Seja, na verdade, o que ocorreu foi que, no decorrer desse período, o Flávio perdeu o espaço no segundo turno para a candidatura do Lula. Então, isto aí é que a população deve estar analisando neste momento. Porque se o adversário é o Lula, se o adversário do Brasil é o Lula, nós precisamos de ter um candidato que chegue no segundo turno em condições de poder enfrentá-lo e ganhar as eleições. Qual é o candidato que tem, se aproxima mais do Lula no segundo turno? A minha candidatura. Então, ninguém discorda que essa chance inicialmente estava com o Flávio. Mas hoje ele começa a se distanciar no segundo turno do Lula. E a nossa candidatura vai cada vez mais mantendo essa posição de ter ali a condição de enfrentar o Lula, enfrentar o PT e ganhar as eleições.
Ronaldo Caiado, ele é pré-candidato à presidência da República, ele se finca justamente neste voto que conseguiria ter menos rejeição. E claro, a gente vai acompanhar em julho, ter a formalização na prática das candidaturas e a gente vai entender melhor esse cenário. Passado a Copa do Mundo, passado São João, aí sim, ao brasileiro, como o Victor Pinto comentou, é que vai pensar melhor nesse voto. Por enquanto, a gente tiver essas conversas bastidores, a gente tiver essas conversas muito fortes, mas vai se aquecer mesmo, vai chegar no eleitor na prática, um pouquinho mais adiante. Antes da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, minha gente, uma informação chamou atenção nesse final de semana, porque o presidente da CBF, ele se colocou em algumas polêmicas. A gente vive noticiando esses cartolas com dificuldades, inclusive, né, de ética, tão constantemente, corrupções. E a gente sabe que Samir Chaúde, presidente da CBF, não fica separado disso, não. Agora, a informação é que ele já teria utilizado dinheiro da CBF para colocar diversas mulheres em hotéis ao longo das viagens que a seleção brasileira fez. Inclusive, nessa Copa do Mundo, esteve com a sua mulher e também um amante na no hotel da concentração da seleção brasileira. Informação forte, inclusive. A gente vai, claro, cobrar a apuração. A gente quer ver baile em campo, a gente quer ver alegria, mas nós não podemos também deixar passar por esses bastidores que muitas vezes sujam, muitas vezes dificultam também o próprio fomento ao nosso futebol e também, claro, a nossa própria seleção brasileira. Vamos ouvir a nossa doutora Natália Oliveira, ela é nossa colunista de toda segunda-feira, trazendo atualizações do mundo do trabalho. Ela é advogada trabalhista aqui conversando com a gente.
Você está ouvindo É Notícias, sempre conectado, informado sobre tudo que impacta o seu dia a dia. Eu sou Natália, advogada trabalhista, e hoje eu venho te atualizar sobre uma mudança muito importante para trabalhadores e empresas do comércio, né? As novas regras para o trabalho em feriados, né? A partir de 1º de junho de 2026, as empresas do comércio em todo o país só poderão exigir trabalho em feriados se houver autorização ali prevista em convenção coletiva, ou seja, naquele acordo lá que é firmado entre o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato dos Empregadores. E na prática, né, isso significa que não basta mais o patrão combinar diretamente com o funcionário, nem mesmo se tiver um documento assinado ali individualmente, porque agora a autorização para trabalhar, para funcionar em feriados, precisa necessariamente passar pela negociação coletiva da categoria. Então, essa mudança ela atinge lojas, supermercados, shoppings, diversos estabelecimentos comerciais. E a ideia é fortalecer a atuação dos sindicatos e garantir que essas condições de trabalho em feriados elas sejam discutidas de forma coletiva, incluindo aí as questões de pagamento, de folgas compensatórias, benefícios, transportes, alimentação, quando for o caso, né? É importante esclarecer que a nova regra ela não proíbe o funcionamento do comércio em feriados. O que ela exige é que exista uma convenção coletiva autorizando esse trabalho, além do respeito, é claro, da legislação aí do município. E empresas que funcionarem sem essa autorização poderão sofrer fiscalização, multa administrativa, questionamentos do Ministério Público, do sindicato e dos próprios empregadores, claro, que poderão resolver isso aí na Justiça do Trabalho. Então, para o trabalhador, atenção, porque se você for escalado para trabalhar em feriado sem autorização coletiva válida, né, essa situação vai poder ser questionada e qualquer eventual punição, como advertência, suspensão ou justa causa também vai poder ser discutida aí judicialmente. Então, o recado é simples. Antes dos próximos feriados, empresas e trabalhadores devem verificar se existe convenção coletiva autorizando esse funcionamento e estabelecendo as condições para o trabalho. Essa foi a atualização trabalhista de hoje. Eu sou Natália, advogada trabalhista, e por aqui eu sigo trazendo informação de forma simples, direta e útil para você através da notícia.
Sempre bom, né, poder contar com a nossa Natália Oliveira, doutora, advogado trabalhista aqui no nosso É Notícia todas as segundas-feiras. Então você pode também ir lá no Instagram dela, que tem vários outros conteúdos. Semana passada a gente falou de São João, se tem folga ou não para o trabalhador, e também de Copa do Mundo. O senador Flávio Bolsonaro já tem nova data para voltar à Bahia, ele gostou, viu? O pré-candidato à presidência da República foi para o Bahia Farm Show, em Luiz Eduardo Magalhães, e deve passar também o seu São João aqui na Bahia, em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano. A informação é do BN News e foi confirmada por fontes no PL da Bahia, o partido de Flávio Bolsonaro. Visita que deve acontecer entre os dias 23 e 24 deste mês. Flávio Bolsonaro tentando se fincar aqui eleitoralmente, já que a Bahia é um reduto eleitoral conhecido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, não escondeu o seu otimismo com um apoio possível do ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo, ACM Neto, ao senador Flávio Bolsonaro. Isso na disputa presidencial desse ano. Em entrevista realizada em Itabuna, Valdemar minimizou a proximidade de ACM Neto com o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que a gente comentou há pouco, e disse que vai sim ACM Neto apoiar o PL. São essas costuras dos bastidores que a gente já tem visto acontecer nos últimos dias. Olha, é um jogo histórico hoje, viu, na Copa do Mundo. Nós tivemos um empate suado. A Espanha, que é tido como um dos principais favoritos desta Copa, conseguiu arrancar um 0-0 suado com a grande participação do goleiro Vozinha. Ele que, inclusive, foi criado pelas avós. Então, por isso, o apelido. Cabo Verde conseguiu seu 0-0 contra a Espanha, toda poderosa Espanha. inclusive só cometeu uma falta no jogo todo, um recorde na Copa do Mundo, e acabou tirando esse favoritismo, essa cara de indomável Espanha. O Brasil empatou com o Marrocos no início, a Espanha está empatando 0-0 também. Pois é, minha gente, Copa do Mundo tem suas peripécias também. Vozinho, inclusive, já revelou o goleiro de Cabo Verde, já revelou, é a primeira participação de Cabo Verde na Copa, ele tem 40 anos, saiu de 50 mil seguidores no início da partida para 1 milhão e 400, um fenômeno, inclusive o Brasil torceu muito para Cabo Verde, abarcou o Vozinha e nesse início de tarde o 0-0 foi muito graças a ele. Vozinha tem como seu ídolo Rogério Ceni, atual técnico do Bahia, e também disse que gosta muito de escutar a cantora Ivete Sangalo. Vamos ouvir o que ele falou logo após a partida.
Realizamos esse sonho e o esforço é todos os jogadores. Estamos muito felizes. Sabíamos que não ia ser fácil. Espanha é uma das melhores seleções do mundo. Saímos aqui com um empate. Acho que estamos satisfeitos com isso e agora é continuar a trabalhar.
Estiveste muito seguro. Aquela segurança na baliza também foi fundamental para transmitir toda a confiança à equipa.
Sim, sim. Sonhei toda a minha vida por esse momento. Trabalhei toda a minha vida por esses palcos. Hoje consegui estar aqui e consegui contribuir à equipa com a minha experiência e estou muito feliz por isso.
Para terminar, estar aqui nos Estados Unidos da América, neste estádio de Atlanta, a ter os cabo-verdianos já a gritar pelo teu nome, o que significa?
É gratificante. Estou muito feliz e obrigado a eles que estiveram aqui no campo e todos os cabo-verdianos espalhados pelo mundo inteiro.
Maravilha, né? São esses fenômenos que acontecem na Copa e que ninguém explica. Bélgica e Egito, por enquanto, um outro resultado que ninguém explica. Tudo bem que essa Bélgica eliminou o Brasil, inclusive já na última Copa. É uma versão envelhecida da Bélgica, mas o Egito nunca venceu em uma partida em Copa do Mundo. Jogou contra o Brasil, jogou forte, inclusive o Brasil venceu por 2-1, mas mostra como Copa do Mundo tá tudo em aberto, né? Que o Brasil tem chance também. A gente mantém essa esperança, o Brasil vai jogar contra o Haiti na sexta-feira, inclusive. Hoje, essa partida já tá no segundo tempo, 15 minutos no segundo tempo, mais ou menos. Já tem jogo, né? Com certeza. Mas tem a Arábia Saudita enfrentando o Uruguai, no Grupo H, às 7 da noite. O Arábia Saudita, que inclusive venceu a Argentina na última Copa. A Argentina foi campeã, mas a primeira partida começou com essa derrota da Argentina. Então é uma seleção que pode surpreender a Arábia Saudita. O Uruguai não está indo com essa bola toda, não. Ainda mais que a Arrascaeta, um dos grandes nomes, inclusive do Flamengo, não foi para a Copa do Mundo, cortado de última hora. 10 da noite tem ainda Irã e Nova Zelândia. Todas as atualizações, claro, de olho na bola, vai trazer logo mais aqui no nosso É Notícia. E olha uma situação interessante também na Copa, o técnico da Tunísia já foi demitido na primeira rodada. Isso só aconteceu 4 vezes na história da Copa do Mundo. Uma vez com Parreira, logo após ter sido tetra no Brasil, ele assumiu a Arábia Saudita e não durou também a Copa do Mundo toda. E outras 2 vezes também na Copa de 98. Só a Copa de 98 tinha gerado demissões ao longo do campeonato. E agora, o técnico da Tunísia também foi demitido logo após a derrota por 5-1 da Suécia. Completa um grupo Japão e Holanda, que empataram de 2-2. E esse grupo faz chaveamento com o Brasil. Ou seja, quem passar desse grupo de Suécia, Tunísia, Japão e Holanda vai enfrentar o Brasil na próxima fase no 16-avos. Então a gente vai ficar atento às movimentações deste grupo também. Vamos seguir com mais informações, porque ainda em Copa do Mundo, mas falando sobre transporte público, a circulação de ônibus sofrerá mudança durante os jogos na seleção, viu? Conforme revelou o dirigente dos sindicatos rodoviários em publicação nas suas redes sociais, os horários dos jogos não terá circulação de transporte público na capital. Segundo Hélio Ferreira, vereador inclusive, as viagens que já estiverem em curso no momento do início das partidas serão concluídas. No entanto, durante os 90 minutos do jogo, não terá transporte público na capital baiana. Então se ligue que o Brasil vai pegar o Haiti, claro que já em horário tarde, inclusive, então não interfere tanto na logística, mas nessa sexta-feira, 9:30 da noite, por exemplo, será o próximo jogo e por aí vai. A gente vai lembrar para você, claro, nos dias de jogos dessas movimentações. Olha, minha gente, a gente vai para um rápido intervalo, nós vamos falar sobre a nossa Câmara de Salvador, Tem votações essa semana, subsídio de transporte público deve ser votado, o sistema do Kiss and Fly também, no aeroporto de Salvador. Vereadora Marta Rodrigues estará aqui com a gente. E claro, antes do intervalo, uma boa música, Elis Regina, Alô, Alô, Marciano. Perspectiva de acordo de paz, inclusive, para acabar com a guerra, mas é uma coisa que a gente ama, né? Infelizmente, nós estamos falando de uma Copa do Mundo nos Estados Unidos, sob o regime de Donald Trump, que vem sendo criticado pela falta de receptividade, dificuldade de diálogo com os imigrantes e guerras no mundo todo. Então, nada melhor que a Elis Regina, Alô, Alô, Marciano. A gente volta já.
Mas down no high society, down, down, 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 down.
Alô, alô, Marciano, a crise tá virando som. Cada por si, todo mundo na lona. E lá se foi a mordomia. Tem muito rei aí pedindo alforria. Porque tá cada vez mais down the high society. Down, down, down the high society. Down, down, down the high society. Muita bagunça. O muro começou a pichar. Tem sempre um aí atolar pra atolar. Alá, tá cada vez mais down the high society. Down, down, down the high society. Down, down, down the high society. Down, down, down the high society. Mas down the high society, down, down, down the high society, down, down, down the high society.
Gente fina, é outra coisa, entende? Você fala nas cantres como é chegar e
você está ouvindo É Notícia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, 106,7.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior, com a equipe Excelsior de olho na bola.
De olho na bola.
Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com a equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida de estudante é um desafio atrás do outro, né não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa duplicação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E quem vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tava indo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
Você está ouvindo É Notícia.
Vamos nessa. 5 horas e 35 minutos, estamos de volta com a nossa notícia. Eu sou João Tram, vou fazer companhia a você até 6 da tarde. E do meu lado já tem ela, uma alegria ter você de volta, vereadora Marta Rodrigues. Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, João. Uma alegria assim imensa estar aqui. Estava com muita saudade de estar aqui com você, dialogando, como você sempre faz, nos convida para um bom papo. E a gente falar dessa cidade, que é uma cidade tão bonita, mas tão desigual com a sua população.
Verdade. E você tem um projeto muito importante, já foi aprovado, sancionado, mas que ainda está com problemas judiciais. Desde quando a associação entrou, o juiz já aceitou, né, com o pedido liminar, e a gente não tem ainda nossos vagões exclusivos para as mulheres. Assunto que gerou muito debate após um caso na semana passada em que um homem ejaculou em uma mulher, a cena viralizou nas redes sociais, tristíssima, e infelizmente é retrato do que acontece todos os dias, né? Ainda mais nesses horários de picos, como o seu projeto trazia. Quais são as perspectivas deste projeto ainda em prática?
Pois é, nosso projeto foi de 2025. Nós apresentamos na Câmara, ele tramitou, foi aprovado e o prefeito sancionou Então, nós já tínhamos até feito uma reunião na SEDU do Estado para ver toda com o pessoal da CTB, para garantir também, organizar o vagão, né? Fazer toda, envelopar, que o vagão nosso não é como é em outros estados. O nosso tem um horário, né?
Uhum.
É até para poder criar uma cultura e a gente ir analisando. É no horário de 7 da manhã até as 9, que é o horário de pico, né? E das 17 horas até as 19 horas. Então, não é o dia inteiro. Para que as mulheres tenham um vagão que possa também sair do trabalho, ou de onde ela venha, do médico, da escola, e entrar naquele vagão de forma tranquila e fazer o seu percurso. Não como nós estamos vivendo hoje, João, que são situações muito complicadas. Então, se a gente for pegar os dados, isso dados da Polícia Civil, de quem registra o termo, vai lá o boletim de ocorrência, né? Porque tem muitas mulheres que não registram. Por que que algumas delas alegam para a gente que não registram? Porque vai perder muito tempo e ela pode perder o emprego. E é verdade, vai à delegacia, daqui até você chegar, e pode chegar no local do seu emprego e não... ninguém acreditar, né? Então, ela disse que ainda tem essa situação.
Fazer
de outra...
pouco caso, né?
Exatamente. Então, em 2024, João, foram 15 registros de assédio no metrô, no transporte. Em 2025, 5 casos. E agora, em 2026, até agora, o mês de junho, 3 casos. Sendo que, como você já iniciou aqui falando, no dia 11... teve aquele caso que ganhou essa repercussão, que foi daquele jovem que ejaculou em uma mulher e deu aquela... e ele foi preso também, assim como outro lá de trás, né? Então, a gente precisa de ter políticas públicas que a gente consiga também garantir essa tranquilidade. Porque casos de importunação sexual e de violência marcam as mulheres e também você vai, você quer sair hoje de manhã para ir trabalhar cedo... você quer chegar no seu horário, você tem que ter tranquilidade para ter um dia de trabalho. Ou no seu retorno para casa também, chegar em casa tranquila. Então, você vai passar por violências, por importunação dentro do transporte público, do vagão do metrô. Então, isso tem sido, e a gente foi procurada mesmo para esse projeto, e nós somos pautada. E as pessoas que nos procuraram pediram para a gente elaborar um projeto de lei, nós elaboramos. Demos entrada e agora, depois de tudo isso, no momento que já ia para a sua implementação, foi quando nós fomos surpreendidas com uma liminar de uma associação sobre trilho de Brasília. Então, essa associação conseguiu essa liminar, suspendeu a princípio. Falava que como o metrô vai até ali no aeroporto, dizendo que ali já era a jurisdição de Lauro. Aí a gente teve até uma conversa com o desembargador, explicamos para ele que o aeroporto antes tinha essa divergência, era de Lauro, mas depois veio para Salvador. Então, até ali no aeroporto, ali pertence a Salvador. E, além do mais, alegando que também não tinha casos. Tem casos, sim, e muitos casos. E, como eu falei, os que estão notificados e os que têm subnotificação, que é um número também que deve ser alto. Que as pessoas, às vezes, essas duas pessoas que me abordou na estação Pirajá, elas também disseram que não foi registrar porque estava correndo para ir trabalhar e se fosse podia perder o trabalho.
Claro.
Então, não registrou.
Diversas camadas da violência, inclusive.
Pois é, então é subnotificação e a gente precisa. E aí estava na pauta para ser analisado hoje, João, essa liminar, né? Nós também entramos, fizemos toda a nossa defesa, apresentamos toda a justificativa, com fotos, com relatos, tudo que saiu na imprensa, nós anexamos tudo. E hoje seria o julgamento, agora à tarde, só que seria virtual, um plenário virtual. Nós entramos com o requerimento, pedindo para que fosse... a gente apresentar uma sustentação oral e que fosse presencial. Aí a Procuradoria do município também entrou com uma petição pedindo a mesma coisa para fazer uma sustentação oral. E eu não sei se a associação entrou já, eu também não acompanhei, mas pode ter sido que tenha entrado, né? E essa repercussão agora do dia 11 para além das outras, é uma situação muito violenta, porque ainda bem que tem muitas câmeras, que tem um celular, que as pessoas registram e de imediato ganha uma dimensão. Porque se não fosse isso, imagine quantos casos que não teria tido publicidade e a gente ia ficar com desconhecimento. Então, a importunação, ela é uma violência muito grave e a gente precisa. E o vagão é uma política pública que a gente vai minorando, mitigando essa situação, vai resolver. Pode ser que algumas mulheres queiram ir no vagão normal, a escolha de cada uma, né? Mas o que o governo, a gente tem que proporcionar, e nós do Legislativo, é garantir que tenha o vagão destinado para as mulheres. E aí, se ela não quiser ir nesse vagão, ela vai no outro, mas o vagão tem que estar ali nesses horários da manhã e da tarde, e até a gente indo avançando, porque quando a gente avança e essa política pública acaba tendo uma adesão de toda a sociedade, isso dá para a gente também pautar e buscando outras e avançando. Porque assim, foi assim que surgiu a Lei Maria da Penha, né? A Lei 11.340 de 2006, e agora vem a Lei do Metrô, que é de 2025, e tantas outras que nós estamos também buscando, como do Abrigo Amigo, que foi de autoria nossa também, que a Prefeitura já está também em execução, colocando o abrigo com um botãozinho lá, se a mulher estiver no ponto de ônibus aguardando de noite e se sentir só, ela vai estar apertando ali, tem que conectar com a polícia e com a guarda municipal. Enquanto chega alguém, ela está ali, ela não vai ficar só, ela vai estar dialogando com alguém. Então, isso são as demandas que a gente recebe da população e nós precisamos elaborar as leis, que essas leis sejam aprovadas e regulamentadas e estejam em pleno funcionamento. Por isso que esse projeto de lei nosso do vagão do metrô tem essa importância que nós consideramos assim essencial para as mulheres. Porque quem pega o transporte público é quem sabe, porque não dá para a gente analisar ou fazer comentário de algo que a gente não frequenta, que a gente não anda. Então, quando a gente anda, a gente percebe. Por isso que, de vez em quando, eu vou no metrô para a gente poder dizer como é. Eu não estou falando do que eu acho ou que alguém me falou. Estou falando porque também, de vez em quando, eu ando para a gente mostrar qual é a realidade de Salvador e de outras capitais também. Mas a gente fala de Salvador, que é aqui que a gente está legislando.
Você fala de estados, inclusive, outros estados também, mas outras capitais já têm, inclusive, esse projeto vigente. São Paulo, por exemplo, é uma delas. Então é um projeto importante para você que está chegando agora. São 5 horas e 45 minutos. Nós estamos conversando com a vereadora Marta Rodrigues. Tem uma série de projetos importantes e esse é um deles. Agora, falando em projetos, essa semana, nessa quarta-feira, nós vamos ter votações. Carlos Muniz já falou que vai ter essas famosas votações, e nem tivemos tantas, inclusive, né? Ano de eleições, sempre muita movimentação, tanto na Assembleia quanto na nossa Câmara, com alguns vereadores, inclusive, se candidatando, sendo pré-candidatos, inclusive, esse ano. O que deve ter de perspectiva nessa quarta-feira e como a oposição está se colocando para esses projetos?
Tem um projeto que é de autoria do próprio presidente e o líder, que é o nosso líder da oposição, Anderson, também um que versa nessa mesma direção, que é a questão ali, para todo mundo entender qual é o projeto, do estacionamento no aeroporto. Sim. Do tempo que está limitado.
Embarque e desembarque.
Embarque e desembarque. Então, esse projeto também está na ordem do dia para quarta-feira, a gente fazer essa votação dia 17. Por quê? Isso também criou todo um clamor da população, porque o tempo que eles estabeleceram, e nós sabemos da nossa população que tem muita gente idosa, pessoas com deficiência, PCD, que não vai ter essa. Eles disseram que fizeram com base no que já tinha testado. Mas você não pode fazer teste com um ou dois, porque tem outras pessoas que têm a mobilidade reduzida e a gente tem que respeitar e garantir também que essas pessoas desçam com tranquilidade, quem está ali conduzindo, e que não venha depois receber multa. E multa cara, salgada no bolso de cada pessoa que for passar depois. Então tem esse projeto que é de iniciativa da própria casa, do vereador, presidente da casa, Carlos Muniz, mas de outros vereadores. Tem outros projetos também, que ficou aí pactuado um de cada para a gente votar, mas tem também do Executivo, que hoje foi a manhã inteira a gente fazendo este debate. Tem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2027. Tem também um projeto, um programa que eles estão trazendo também de subvenção social, né? E tem outros de procuradores, tem do Conselho Municipal da Mulher, que eu já estava 10 anos aí sem ter o conselho, teve a Conferência Municipal da Mulher e foi aprovado, e que bom que a rede também de enfrentamento à violência levou um documento muito bem elaborado com a decisão da conferência, apresentando 7 emendas, das 7, 5 foram incorporadas. Então foi um aprendizado importante para a gente. Todas as vereadoras nós reunimos 2 vezes com a rede e teve a oportunidade até de, tanto o Kiki, que é o líder da oposição, como do governo, Randes, que é o líder da oposição, e o vereador Aleluia, que preside a CCJ. Nós fizemos uma reunião com a SPMJ, com as vereadoras, e nós conseguimos chegar a esse consenso, a este projeto que vai ser votado também na quarta, que é importante. Quando a gente fala de conselho, a gente fala também da importância de ter o poder público elaborando e fiscalizando também, e a sociedade civil. Então, são 12 membros de cada lado. Então, esse projeto para a gente também é um marco, é importante, que foram 10 anos sem Conselho Municipal da Defesa dos Direitos das Mulheres. Então, tudo isso vai estar na quarta-feira na pauta.
Quarta-feira quente, né?
Quarta-feira quente. E vai ter, de vereador, a gente não recebeu ainda a pauta, mas deve estar chegando também com muitos projetos, de 43, cada um apresentando, né?
Imagina. Vai ter muito debate.
Vai ter muito debate. Isso é bom, é para a democracia, a gente. Verdade. E a Casa da Democracia, né? Isso fortalece e enriquece também a nossa casa, o debate, os vereadores. É assim que a gente precisa fazer.
Agora você está aí vestida para o PGP, né, que vai ter o programa de participação do governador Jerônimo Rodrigues, que já é tradicional, vai acontecer hoje. E também do outro lado, a Semineto lançou também um Você Fala, A Gente Escuta, algo nesse sentido, para ouvir também a população, o que gerou esses burburinhos, uma comparação entre esses dois programas. Ângelo Coronel, inclusive, esteve lá presente no dia desse lançamento do programa de Semineto, que fez essa migração para o grupo da oposição.